ar a nossa roda de conversa esportiva, agora também disponível em podcast. Agora, um dia desta semana vai estar lá no Facebook do Galera do Esporte, os caminhos para acessar este conteúdo. A roda de conversa de hoje destaca a seleção masculina de basquete do Brasil, que se despediu do Campeonato Mundial ainda na segunda fase da competição. Será que foi uma saída precoce ou este é mesmo o nosso lugar no mundo do basquete internacional? Não estar nem entre os 8 primeiros. A gente abre esta roda com um resumo da participação brasileira no Mundial lá na China. Diga aí, Natércia.
O Brasil conseguiu cumprir com absoluta competência a primeira parte do desafio, um aproveitamento de 100% na primeira fase, com direito a vencer uma Grécia que chegava como favorita ao título e tendo como maior nome o MVP da última temporada da NBA. Só que veio a segunda fase e com ela uma atuação medonha contra a República Tcheca no último sábado. Foi este jogo, não contra os americanos, que decidiu a sorte do Brasil no Mundial de Basquete. Só um milagre teria feito a seleção superar um time de jogadores da NBA. Sempre é bom lembrar, nenhum craque, mas que jogam no melhor basquete do mundo. Convenhamos, deu a lógica. Terminou na segunda-feira o caminho do Brasil na Copa do Mundo de Basquete na China. A derrota para os Estados Unidos por 89 a 73 cumpriu um roteiro esperado. Por fim, o Brasil terminou a Copa do Mundo com 3 vitórias sobre Nova Zelândia, Grécia e Montenegro e derrotas para Estados Unidos e República Tcheca na segunda fase. Muito nervoso, o técnico croata da seleção brasileira reclamou muito de marcações duvidosas. Alexander Petrovic foi expulso pela arbitragem por conta de 2 faltas técnicas.
Valeu, Natércio. O que será que a gente consegue encontrar de explicações para esse desempenho abaixo do esperado da nossa seleção? Eu começo ouvindo você, Elisângela.
Vamos lá, eu vou destacar um pouquinho essa questão da renovação, da seleção, enfim. Se a gente for olhar um pouco como o Brasil chegou na Copa do Mundo, ela chegou com uma equipe mais experiente, né, com jogadores acima dos seus 35 anos, mas precisa já de cara dar continuidade e ampliar esse processo de renovação. O Brasil, ele foi, como destacou a Natércia, ele foi muito bem na primeira fase, 3 vitórias, mas quando chegou na hora do vamos ver mesmo, acabou caindo diante da República Tcheca e dos Estados Unidos. Então, teve, querendo ou não, 2 jogos assim abaixo do esperado, não manteve aquela regularidade da primeira fase, né? E a gente tem que pensar no ponto de que nós já estamos vivendo já um ciclo olímpico, né? Tóquio 2020. Então, a gente não pode mais depender de nomes como o Varejão, o Leandrinho, o Marcelinho Huertas, o Marquinhos. Esses jogadores já fizeram a história pela seleção, mas está na hora também deles já passarem o bastão e a gente tem a entrada de novos. E, claro, eles foram fundamentais, mas agora eu entendo que a seleção precisa ir para o caminho da renovação. Eu não discuto os potenciais desses jogadores, eles ainda podem fazer muito, mas a gente não pode depender tanto mais deles e a gente precisa que outros jogadores assumam. Então, quem seria, né, esses outros jogadores, se você for parar para pensar? Tem o Bruno Caboclo, o Benite, o Cristiano Felício. São nomes que podem ajudar nessa transição, né? O Rafa Luz, se a gente olhar as notícias antes do início da Copa, o Rafa Luz, ele estava sendo contestado e teve um dos jogos aí que ele entrou e arrebentou. Então, é um jogador que pode ser a diferença. E a gente tem também 2 jovens jogadores que, tiverem uma sequência, podem ajudar a nossa equipe, o Didi e o Iago. Lembrando que o Didi, ele foi draftado recentemente pela NBA, né? Foi para o New Orleans Pelicans e vai jogar uma temporada agora lá na Austrália. Então, são jogadores que já vão começar a ganhar ritmo para defender a nossa seleção e, com certeza, ganhar o espaço nessa equipe. Então, a gente tem que pensar no planejamento, olhar a performance agora da nossa Copa do Mundo, que não foi boa, ficou abaixo do esperado. Talvez o Brasil poderia ter avançado até ali as semifinais, não conseguiu, porque os últimos 2 jogos foram péssimos. Mas, olhando essa performance, a gente já pode começar a pensar nessa questão da renovação e como vai ser o trabalho do Petrovic daqui para frente. A CBB avaliou positivamente, a Confederação Brasileira de Basquete avaliou como positiva o trabalho dele, e lembrando que o Petrovic já está na seleção há 2 anos, né? Então já tem um tempinho ali treinando essa galera. Então vamos ver como vai ser esse planejamento daqui para frente. Se realmente ele ainda vai querer apostar para o próximo ciclo olímpico nesses veteranos, nesses medalhões, ou se já vai começar a colocar muito mais jogadores mais jovens, mais, com mais gás, assim, mais energia, para começar a trabalhar. Nós temos um grande desafio, que é tentar a vaga pelo pré-olímpico. E o pré-olímpico, para quem não sabe, são 24 equipes, vão ser divididas em 4 grupos. E o Brasil, para conquistar a vaga para poder estar em Tóquio ano que vem, precisa ficar em primeiro no seu grupo. Isso depois vai ser definido, a FIBA vai fazer o sorteio, enfim. Mas o caminho para o Brasil, para conseguir chegar em Tóquio em 2020, é um pouco complicado. Dependendo da chave que ele pegar, a coisa complica. Mas assim, a performance, para fechar minha parte aqui, a performance do Brasil, eu acho que ela poderia ter ido um pouco a mais, até as semifinais. Parou, e a partir dessa atuação, agora tem que se estudar e começar a pensar nessa questão da renovação, para a gente começar a trabalhar uma nova equipe, não só para Tóquio, mas para o próximo ciclo olímpico de 2024.
Tá certo. Muito bem, ouvimos a Elisângela aí com análise sobre a performance do Brasil, e quem também fez uma análise da participação brasileira no Mundial de Basquete foi o William Douglas. Vamos ouvir o que ele gravou aqui para a gente nesta roda de conversa.
Olá, amigos do esporte que acompanham o basquetebol e ficaram de olho na Copa do Mundo Masculina, realizada na China. O Brasil viveu sentimentos paradoxais ao longo da competição. Na verdade, até começou um pouquinho antes, quando veio o sorteio e colocou a Grécia diante do Brasil logo na primeira fase. A Grécia, que tem um Antetokounmpo considerado aí um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, parecia que o caminho do Brasil ia ser difícil, até porque a principal meta era conseguir uma vaga para os Jogos Olímpicos, e antes do Mundial começar, o Brasil pensava que a briga seria contra a Argentina, até porque todos esperavam que os Estados Unidos fizessem um grande Mundial. No fim das contas, e já antecipando, cortando um pouquinho de caminho, os Estados Unidos não conseguiram cumprir aquilo que se esperava deles. A Argentina, sim, foi até a final, garantiu mais uma medalha em Mundial, final disputada neste domingo pela manhã, mas o Brasil esperava poder brigar por essa vaga com os hermanos. Depois da vitória contra a Grécia na primeira fase, uma vitória improvável, conquistada de maneira dramática, o Brasil ganhou moral. Acreditou que sim, seria possível chegar. Foi uma vitória que mostrou que é uma geração de valor. Vários veteranos, é preciso lembrar isso, o Brasil tem um time envelhecido e sabia que poderia sofrer com alguns problemas por conta disso, mas depois que venceu a Grécia, ganhou muita moral. Só que na primeira partida contra a República Tcheca, na primeira partida da segunda fase, o Brasil desmoronou. Uma derrota acachapante, mais de 20 pontos de diferença, e vinha ainda pela frente uma partida contra os Estados Unidos. Para jogar contra os Estados Unidos, o Brasil precisava vencer, e isso só acontece quando você tem a cabeça no lugar, o corpo no lugar, e tudo funciona muito bem. Não foi o que aconteceu com o Brasil. A derrota para a República Tcheca abalou muito o time, e o Brasil acabou eliminado ainda na segunda fase do Mundial. Viu os Estados Unidos avançarem, a Argentina também avançar. Os norte-americanos caíram na fase seguinte diante da seleção da França, mostrando que o bicho não era assim tão feio quanto os brasileiros imaginavam, mas era sim uma seleção superior à brasileira. O fato é que o Brasil tem pela frente um pré-olímpico mundial que promete ser muito difícil. Várias potências europeias que foram mal nesse mundial vão participar do pré-olímpico. A própria seleção dos Estados Unidos, que decepcionou nesse mundial, já tem a vaga olímpica, mas deve mexer um pouco. Mas serve para ver que o basquetebol tem uma nova ordem. O Brasil pode ainda, com os veteranos que participaram do mundial deste ano, conseguir a vaga olímpica. É improvável, é difícil, mas é preciso pensar numa outra geração. O Didi atuou bem em algumas partidas, o Iago jogou muito pouco, Vitor Benite cresceu, são nomes que o Brasil tem que pensar, tem que trabalhar para o futuro, assim como o Bruno Caboclo, uma geração que vai substituir aí Marquinhos, Varejão, Leandrinho, Alex, jogadores que foram importantes durante a disputa deste Mundial, mas que já deram o que tinham que dar pela seleção brasileira. Claro, a Argentina chegando à final com o Luiz Scola arrebentando aos 39 anos de idade, mas é um jogador, não é toda uma base acima de 35 anos como tinha o Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio, um grande abraço do William Douglas.
1h41, ouvimos a análise do William Douglas sobre a participação do Brasil no Mundial de Basquete. Bom, agora eu queria falar um pouquinho aqui também sobre meu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que o Brasil foi eliminado um pouquinho antes da hora pelo que mostrava no Mundial em si, né? Aquela primeira fase foi muito empolgante, aquela vitória sobre a Grécia. Pô, o Brasil é 12º no ranking mundial do basquete, a Grécia está em 8º lugar, teve um cara que melhor desempenho alcançou na NBA nessa temporada, então era de se esperar que a Grécia passasse o rolo compressor no Brasil. Não foi isso que a gente viu. Viu um Brasil muito consistente em quadra e depois as outras duas vitórias que teve eram programadas. E aí vai pegar a República Tcheca, que está na 24ª posição no ranking, e o Brasil perde de 20 pontos. Está muito claro que o problema não foi, nesse caso, um problema técnico especificamente. Foi um problema de concentração, foi um problema de cabeça. E aí você pode dizer, isso pode acontecer no basquete, pode acontecer em qualquer esporte, mas não para uma equipe cascuda. Cascudo, o Brasil tem 3, 4 caras com mais de 35 anos de idade. Que eles não aguentem, por exemplo, uma prorrogação, duas prorrogações, até compreensível uma eliminação nesse sentido. Agora, tomar 20 pontos da República Tcheca, de fato, foi falta de concentração. O Brasil entrou desconcentrado ou se empolgou demais com o que fez diante da Grécia e acabou pagando alto preço por isso. O sinal de alerta está ligado. E fizemos nossa segunda pior campanha na história, 13º lugar, a pior tinha sido em 2006, se eu não me engano, 19º lugar. E o pré-olímpico mundial, como bem disse o William, já falou a Elisângela, vai ser dificílimo. Para você ter uma ideia, um caso só de uma seleção que não se classificou e que certamente vai brigar por vaga, Lituânia, sempre em Jogos Olímpicos, entorna a vida de todo mundo aí. A Eslovênia, se eu não estiver enganado, também não chegou lá. Não está classificada. A própria Austrália, a Austrália conseguiu vaga, né? Enfim, você tem duas seleções europeias, nas que eu citei aqui, que não conseguiram chegar lá, além da Grécia, por exemplo, que tem um time fortíssimo. Então o Brasil está nessa situação bem complicada para conseguir uma vaga para a próxima. Você tem a relação?
Tenho. As seleções que vão disputar o pré-olímpico, que via Copa do Mundo: Brasil, Venezuela, Porto Rico, Canadá e República Dominicana pelas Américas, Itália, Rússia, Turquia, Alemanha, Lituânia, Grécia, República Tcheca e Sérvia, além da Polônia pela Europa, Tunísia pela África e Nova Zelândia pela Oceania. As 8 equipes que faltam serão definidas depois da Copa do Mundo, de acordo com a posição no ranking da FIBA.
Só pauleira. Então você vê que o Brasil, por exemplo, você até explicou isso pra gente há pouco, Elisângela. São 4 grupos com 6 equipes. Os vencedores desses grupos avançam. Imagina se o Brasil pega uma República Tcheca, né, num dos grupos. Um dos dois vai ter que morrer. Então o Brasil vai ter que jogar a vida. Pega a Grécia, jogou a vida já contra a Grécia no Mundial, vai ter que fazer de novo. Então perdeu uma excelente oportunidade. Tinha time para isso, ao meu entender. Que talvez, quando acontecer o pré-olímpico, que se eu não estiver enganado vai ser só no ano que vem.
Isso, em junho do ano que vem.
Entendeu? A gente tem jogadores hoje aí com mais de 36 anos. O Alex Bravo está com 39. Né? Isso pesa na hora H, numa decisão, enfim. Então perdeu uma excelente oportunidade para isso. Se fala nessa renovação, ela é necessária, eu acho que o Petrovic vai ter que encontrar ali um meio campo entre o que ele tem de material humano hoje, digamos assim, entre aspas, material humano, claro, e o que ele precisa renovar. Agora tem casos que são complicados. Varejão está com 36 anos, o Huertas está com 36 também, Leandrinho com 37 e Alex Bravo com 39. Não estou chamando ninguém de velho porque eu estou quase lá também. Eu só não jogo basquete em alto nível, é isso que eu estou falando. A renovação precisa acontecer. Outro fato é o peso que a gente está dando, de repente, para o NBB. O NBB, enquanto um torneio comercialmente, ele é um sucesso. Resgatou clubes de basquete, resgatou a visibilidade do basquete brasileiro. Agora, a gente teve na pré-lista de convocados para o Mundial de Basquete, dos 15 atletas, 8 eram do NBB, 3 da NBA, e aí você pega, por exemplo, a Argentina não chamou ninguém da NBA, não sei nem se tem alguém ativo na NBA hoje, mas chamou 8 caras da Liga Espanhola, onde o Brasil chamou 3 jogadores para essa fase prévia e levou 2, né, da Liga Espanhola, que se provou nesse Mundial ser a mais, ter ali a seleção principal. Então, eu acho que o critério da escolha do Petrovic talvez não tenha sido melhor. Não sei também que pressões ele sofre da NBB do NBB para isso, não sei que pressões ele sofre da Confederação Brasileira de Basquete para isso. Agora, alguma coisa precisa mudar, a gente tem que olhar muito mais esse cenário do basquete internacional. Será que não tem nenhum jogador brasileiro atuando na França, na Lituânia? Eu não sei, estou fazendo pergunta mesmo aberta. O fato é que o filtro, seu NBB, não me parece ser 100% confiável. Esse é o meu ponto de vista para essa questão. Na Tércia, do que você ouviu, o que você acha aí?
Pois é, estou tentando entender como que um Brasil 100% na primeira fase e depois na segunda fase aí duas derrotas cruciais, né? E agora vai ter um pré-olímpico aí que vai ter que correr atrás, sabendo que no próximo Mundial já não vai contar com nomes Varejão, Leandrinho, que são ditos como os principais, então tem que procurar novos principais, né, para a seleção, para poder disputar esse pré-olímpico aí, que vai ser muito importante para a seleção de basquete e ver os erros que cometeu nessa segunda fase para não cometer novamente, né?
Elisângela?
Bom, eu espero que o processo de renovação aconteça, que haja um planejamento bacana, e espero que o Brasil consiga essa vaga. Se não conseguir, continuar trabalhando para o próximo ciclo de 2024. Talvez, se iniciar a renovação, tudo certinho, a gente não consiga colher o fruto de cara agora em Tóquio. Mas para os próximos ciclos, eu acredito que a seleção vai estar muito mais fechadinha. Eu ainda acho que o técnico Petrovic, que se permanecer, ainda vai levar para o pré-olímpico um ou outro aí, jogador acima dos 35 anos e vai levar já os mais jovens. Mas vamos torcer para que ocorra essa renovação, essa transição e que a nossa seleção consiga evoluir.
Agora, você falou num ponto interessante aí, o se permanecer, você acha que o Petrovic corre risco?
Bom, a CBB quer que ele permaneça, mas ele é croata, é respeitadíssimo na Europa. Chegar uma proposta de lá, ele vai avaliar. O salário aqui no Brasil dele não é tão alto. E se chegar uma proposta muito melhor, qualquer profissional vai pensar o quê?
Sim, ainda mais podendo trabalhar
agora,
perto de
casa. Agora, se a CBB tiver um planejamento bacana, oferecer para ele, né, uma estrutura, uma coisa assim fechada, talvez ele fique, de repente, conseguir essa vaga ou dar uma sequência de trabalho a longo prazo para que ele, né, o Brasil chegue redondinho para 2024. Mas tudo pode acontecer.
Estava tentando lembrar aqui, eu não lembro se o Rubem Manhano foi embora, foi demitido da seleção brasileira, enfim. Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque o Brasil foi muito bem na Olimpíada, muito bem mesmo, não avançou aí para a semifinal por detalhes. O time jogou muita bola aqui no Rio de Janeiro. E o trabalho do Manhano não continuou. Eu não sei se por falta de verba, por falta de sei lá o quê, mas eu acho que era o caso. A gente estava numa trilha muito boa e aí interrompe um trabalho. O técnico chega do zero. É difícil, né?
Eu espero que ele fique, o Petrovic. É um ótimo técnico, é respeitado na Europa, tem uma história muito bacana no basquete. Eu espero que ele fique e continue dando sequência no trabalho. Mas se for embora, aí a CBB vai ter que ter um plano B para não comprometer tanto essa fase agora pós-Copa do Mundo, para que a seleção fique mais consistente, mais fechadinha nessa questão da renovação e da transição, né, dos veteranos para os novatos, digamos assim, que vão entrar agora e defender as cores do Brasil.
Rubem Manhano saiu da seleção brasileira e foi treinar o Uruguai desde outubro do ano passado, está sendo técnico do Uruguai. Agora, uma outra coisa, minha gente, e aí a gente teve um exemplo muito claro nesse Mundial. O Brasil passou anos e anos contando com o talento de Oscar Schmidt aqui nas nossas quadras, conversando com a molecada, desafiou. Oscar, numa entrevista, disse que desafiava a molecada. Ah, eu fiz tantas cestas hoje, todo mundo só sai daqui quando alguém igualar, fazer coisa perto. E aí, a gente não conseguiu com o Oscar ir para uma Olimpíada, infelizmente. A última foi em 96, o Oscar se aposentou, o Brasil parou, foi voltar para uma Olimpíada em 2012 só. E não conseguiu, no meu entender, fazer uma transição entre gerações. O que a Argentina hoje faz, né? O Scola jogou muito nesse Mundial, mas não foi sozinho. Enfim, teve toda uma base, toda uma equipe que trabalhou junto com ele para que a Argentina tivesse chegado a essa final de forma surpreendente. Mas por que será que é tão difícil se aproveitar um cara que nem o Oscar Schmidt, você pega no tênis um cara que nem o Guga, você não faz sucessor, o Brasil perde os astros e vai.
Talvez porque não seja interesse de quem está comandando ali a modalidade. Se fosse, quem está lá em cima levasse isso a sério, eu acho que as coisas se desenvolveriam muito melhor. Eu acho que tem outros interesses, né, por trás, e esse aí é um daqueles que você deixa ali no cantinho, aí se sobrar, sobrar um espacinho, você chama ele. Eu acho que a gente tem que aproveitar as influências desses jogadores nessas renovações. Eu acho que a figura do Oscar, todo mundo quando lembra do basquete feminino, Magic Paula e Hortência, no masculino sempre Oscar. Então a gente tem que aproveitar essas figuras. Eu espero, estou confiante de que essa renovação, essa transição agora de gerações ocorra de fato na nossa seleção, para a gente poder colher os frutos daqui a 2, 3 ciclos olímpicos. Acho que a gente tem que aproveitar isso, não tem que deixar de lado. Tem outros interesses? Tem outros assuntos pertinentes? Tem. Mas tem que ter essa influência, tem que trabalhar isso na nossa seleção, tanto na masculina quanto na feminina.
Até porque temos nomes aí que são ídolos da molecada, Varejão.
Exato, né? Essa turma que joga no NBB, muita molecada
abriram
aí gosta. Então
também.
Abriu fronteira.
O mercado estava fechado pro basquete
brasileiro.
Não tem
brasileiro. Como.
Para encerrar, Elisângela, rapidinho, título da Espanha merecido?
Merecidíssimo. A Espanha jogou super bem hoje, dominou a Argentina desde o início, já abriu vantagem. O Scola fez um excelente Mundial, ali liderou a Argentina, uma equipe que era desacreditada pela própria Argentina, né, a imprensa argentina e tal, chegou, fez o que fez. Então a Espanha conquistou esse título com todo o mérito. Parabéns ao Marc Gasol, ao Marc Rubio. Tanto é que tanto o Pau Gasol, irmão do Marc, foi campeão no último Mundial que a Espanha tinha conseguido, e agora o Marc Gasol também conseguiu. Então a família Gasol aí escrevendo o seu nome na história do basquete da Espanha, e é uma das principais ligas do mundo. Então não é nem de se assustar. Temos a NBA nos Estados Unidos e a Espanha também é um forte mercado para o basquete mundial.
Que coisa boa. Esta foi a nossa roda de conversa. Eu lembro que você pode participar mandando sua sugestão de tema. Deixe sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte.